Está no ar mais um podcast de Sessão Boteco. Cinema, cerveja e tragédia grega. Vamos lá. Clima de suicídio com possibilidade de problemas familiares. Sessão Boteco aqui, cada vez mais internacional. Desta vez a gente foi parar lá na Grécia para ver ruínas. Ruínas familiar. Em todos os sentidos, né?
Ruínas familiares.
Miss Violence, o filme da semana aqui na Sala 1, uma tragédia grega moderna. Lembrando que na Sala 2 temos dicas mais alegres. Eu sou o Flu e eu adoro um churrasquinho grego.
Ah, é muito bom.
Belo aperitivo. Quando você... Tem São Paulo, né? No Rio não tem muito essas coisas. Mas é bem gostoso. E estou aqui com ele, Gustavo Colombo, que às vezes, quando está aqui neste programa, parece que está falando grego para mim.
Justo.
Nas suas opiniões, eu fico... O que ele quis dizer com isso? Ele gostou ou não gostou?
As pessoas falam isso para mim, realmente.
Ainda bem que tem as tulipas, que é na tulipa, porra. É verdade.
Eu converto pro número. É uma conversão pitagoriana.
Sabiamente.
Péssimo.
Eric Hilt está numa jornada espiritual.
Ele
não está aqui. Uma jornada espiritual, um mistério.
Ele foi pra Grécia Antiga. Encontrar a deusa Atena dele.
Opa! Isso é uma nova promoção aqui. O que aconteceu com o Eric Hilt? Você mande o que você achou, a melhor resposta, ganha uma cerveja e talvez possa vir a ser o que de fato aconteceu com ele. Porque pode ter sido melhor do que de fato aconteceu. Gabriel, nosso editor, que gosta de mitologia grega e segundo o Wikipedia, ele também curte um beijo grego. Gabriel certamente vai fazer alguma coisa sacana comigo na hora da edição depois disso, mas estava na Wikipedia. Seguindo aqui, vamos ter uma música. Eu quero uma música grega.
Em inglês, é como?
Ficou não. Não houve tradução.
Em grego. Essa era a minha pergunta.
Miss Violence também.
Em grego e Miss Violence.
É, ele já quis botar um título aí universal. Porque senão poderia trazer problemas, né, a respeito do desfecho dessa história. IMDB, o momento. Temos aqui Alexandros Aviranas, que é diretor e um dos roteiristas dessa história. Embutido já aqui no momento IMDB, a trivia. Ele ganhou melhor diretor em Veneza. Por isso que...
Bom, parabéns.
Está aqui, foi credenciado. Ele ganhou ano passado e o filme só chegou aqui no Rio em 2014. O elenco. Temos Temis Panou, que também ganhou o prêmio Veneza. Melhor ator. É o avô da história. E aí no elenco também tem aqui, eu escolhi o nome mais legal e o nome mais fácil de falar. Chloe Bolota, que é a Angelique, a menininha que toca fogo nesse coliseu. O resto do elenco tinha um nome muito complicado para falar, aí eu preferia ignorar essa parte, se você tiver curiosidade. IMDB, um dos nossos aqui patrocinadores. A sinopse deste filme. Nada mais é do que a versão grega e bem mais caótica para a nossa A Grande Família. Né? Uma coisa assim... Cada um faz o filme da família que merece, né?
É, começo a dar valor à Grande Família.
E é um filme, né? Talvez que foram dois ou foram só.
Um só.
Para o bem ou para o mal. Gustavo Colombo, você gostou dessa tragédia?
Eu gostei. Eu achei que foi mais drama do que tragédia, mas gostei.
Não, é uma tragédia.
como você difere drama de tragédia? Existe uma diferença conceitual daí, não? Tragédia, eu não sei, eu vou falar merda aqui. Eu acho que é quando envolve quase um destino que você não pode evitar, tipo Cisne Negro, é uma tragédia. Malévola como eu imaginava, seria uma tragédia. Nesse é mais um drama familiar do que uma tragédia familiar. Não? Tem uma tragédia, um evento tragédia que leva pra um caminho, mas eu não sei.
Mas é?
É, tá, eu não sei.
Mas você gostou?
Eu posso estar falando besteira. Eu gostei, gostei. Gostei bastante. E você?
Eu também gostei. Eu esperava que fosse achar... Uau, foda-aracho.
Eu também.
Pelo que estavam falando e pelo que... Eu sabia, né?
Eu não sabia de nada desse filme.
Nem o cartaz você tinha visto?
Nem o cartaz.
O cartaz...
Quando você falou, é da Grécia, Miss Violence... Primeiro, quando você falou Miss Violence, eu achei... Putz, deve ser um filme coreano doido desse aí.
É.
De violência, muito louco aí e tal. E não, da Grécia. Fala da situação na Grécia. Eu falei, ih, caralho, vai falar da...
Da
crise, dos partidos fascistas na Grécia, que estão a Aurora Dourada, esses movimentos aí bizarros. Eu falei, caralho, será que vai ser isso aí? Eu vi outra, até tem a ver com isso, mas é outra história que está envolvendo essa
família, essa classe família. Média. Porque a crise, né, pega a classe média. E aí ele usa, né, essa tragédia, esse drama todo, esses problemas familiares, ele dialoga com a situação
sim,
da Grécia.
Sim, dialoga bastante.
E aí é uma coisa bem interessante. O cartaz...
E dialoga até com essa... Desculpa, rapidinho, só pra te cortar mais uma vez. Dialoga até com essa questão que eu falei do autoritarismo também, desses movimentos fascistas, porque existe um autoritarismo na família.
Sim.
Mas, ao mesmo tempo, o cara vive em dívida. Vive sem dinheiro, como a Grécia, tá em dívida e tal, sem autoridade. Voltado pra meio uma situação meio doentia, de dominação, e de uma coisa que uma
cíclica,
perversa. E de exploração da sua própria população ali. Tem uma metáfora com o resto do país ali, aquela coisa assim. Tô falando grego ou não?
Não, agora... O filme é grego, você falando grego...
Já tá na mesma língua.
É compreensível, língua. E é aquela coisa, na crise, né, cada um se vira como pode.
Sim.
Mas tem um limite pra isso. E outra, ainda ficando na coisa da Grécia, não mostra... A Grécia que a gente conhece, de programa de turismo do Globo Repórter. Com a...
Não é a Grécia do Manoel Carlos.
E tal. É. É a Grécia meio feia, suja.
É a Grécia urbana, né? É urbana, sei lá, meio bairro decadente. Né?
Mas não tem nada da... É uma outra Grécia. É a Grécia da crise. É um belo retrato.
Grécia
disso.
Urbana demais. Você não vai ver a Acrópole, sei lá. Os cavaleiros do Diego pulando, as suas casas, não vai aparecer isso.
É, armadura de ouro? Na crise já derreteu tudo.
Já venderam, virou. O compro ouro, comprou tudo. Pô,
até de bronze lá que os caras falavam mal do Pegasus, já rodou. Mas esse filme já é interessante pelo cartaz. O cartaz é a poça de sangue. Que a poça de sangue vem da onde? Tudo começa com o suicídio, né? E. O filme já começa legal, a primeira cena.
Com uma festa de família, né?
É, um aniversário de 11 anos de Angelique. Que aí tu vê, família feliz, família bonita. Se você tá vendo, se você estivesse vendo o filme sem saber de nada, pô, a família maneira, tá lá. Tem o cara que é pai, parece pai, mas depois você vê que é o avô. Tem as crianças e tal. Aí você já vê que tem uma tensão. Angelique... Já não olha direito pra uma das irmãs. Já olha esquisito. A irmã também tá com um semblante fechado. Tu vê que tem uma tensão ali.
Uhum.
Tu já acha estranho. Aí tá, vamos pegar o bolo. Aí enquanto a mãe lá e a avó estão lá pegando o bolo, ele já dá outra dica também, né? Que a mulher fala que tá grávida. Uhum. E aí a avó já fica achando estranho.
Você demora a entender quais são as peças. Existe uma série de filmes assim, né? Que você demora a entender quais são as peças de cada...
A dinâmica
daquela família. E quem é o quem, é o quê. E isso é proposital do filme, de você demorar a entender como é que funciona até pra ser o reflexo aquilo tudo. E talvez seja a nossa. Talvez seja a gente. Né? Caraca, eles estão falando grego, não tô entendendo nada desse filme.
É.
E como é que a Grécia tá funcionando? Você não sabe quem é primo de quem, parente de quem,
que
pai.
Como
é que tá aí? Mas eles estão vivendo e não estão? Mas estão vendo bem, o cara não liga pro emprego e liga. Meio doideira. E esse filme me lembrou alguns outros filmes. Me lembrou os filmes do Haneke, tipo Cachê e tal.
Cachê.
Que ele te mostra uma parada e depois você vai, as peças vão se juntando aos poucos num movimento muito lento, até você entender, entendi o que tá acontecendo. Aí depois você comprou, você já tá envolvido na parada e a parada vai indo pesada, até você chegar no final, que é bem contundente. Assim, não no final, no Haneke, mas o final é mais contundente. Nos finais. Nesse, ele vai ficando mais sério, mas depois você vai se acostumando e você já entende aquela história. Não chega num final bombástico, eu acho. Apesar de ter tido uma grande coisa, que eu não vou revelar qual é, no final, não é nada bombástico, diferente do que você imaginava, e nenhuma revelação, nem, agora eu entendi isso, é o que tá acontecendo. Do meio pro final do filme você já tá entendendo tudo.
É.
Antes do meio até.
É, mas ele confirma tudo que você tava suspeitando.
É, exatamente. Isso que eu achei a fraqueza do filme. Porque, o que é que vai falar? Ah, é exatamente o que eu imaginava. Isso foi um dos pontos fracos do filme. Ele me lembrou também um pouco o Virgem Suicidas. Aquela suicida, menina, não sei. Por outro motivo, de uma repressão e não de uma exploração. Sim, não querendo dar muito bom. E me lembrou um outro filme que eu não consigo lembrar agora qual é. Mas, Incêndios. Também.
Da Gevira Rosa.
Mas Incêndios é muito melhor, eu acho.
É. Mas aí voltando. Aí tá rolando a festa. Aí, toda aquela. Começa já um pouco de estranheza ali entre as duas e tal. Aí a família toda se distrai com o bolo. Angelique vem, vai pra sacada, pra varandinha. Começa a trepar ali, né?
Aí, na mureta.
Na mureta.
Deixa claro isso.
Fica sentadinha ali na mureta. Aí olha, isso que eu achei foda. Bom começo de filme. Ela olha pra câmera, olha pra gente, dá um sorriso e pula.
É muito bom. E isso é repetido ao longo do filme, essa estética de personagem parar em frente à câmera e olhar pra câmera. É muito recorrente esse filme. Vários momentos isso acontece. E é uma opção estética, eu acho, porque...
Ah, estética é muito maneira desse filme.
Muito maneira, e de botar o espectador envolvido com aquilo. Como as pessoas são vilãs nesse filme, ou como as pessoas são vítimas, ou como um espectador mesmo. Nesse início é mais espectador.
É.
Olha, eu tô olhando, você tá acompanhando isso, você não pode fechar os olhos do que tá acontecendo aqui. É a primeira cena. Depois, ele te coloca na posição de vítima, na posição de algoz ao longo desse filme. Você vê isso, em alguns momentos você tá no algoz, você não sei. E os personagens olham pra câmera ao longo do filme.
Sim.
Né? Isso é bem interessante também.
Mas sabe o que eu achei legal do sorriso? Porque ela. O filme é você descobrir por que ela se matou. Você vai ver aquela rotina da família ali e vai tentar entender o que aconteceu. Só que a gente vai descobrir uma coisa. Só que ela olhando pra câmera e sorrindo. Eu acho que a gente tem uma informação que eles não têm. Porque parece que ela, tipo, ela tá fugindo de alguma coisa. E aí ela, tipo, eu não vou ficar nisso aqui. Eu vou escapar, vou pular pela janela, eu vou morrer porque o que tá por vindo. A gente sabe disso.
Sim.
E eles meio que não sabem por que ela pulou. É uma informação que a gente tem e eles não têm. E aí eles têm a coisa do... que depois a gente vai descobrir, né? Que aí cada lado tá como se tivesse uma informação privilegiada da história.
É, que eu senti... Exato, e quando você sabe que havia uma coisa muito ruim nessa família, que tava toda feliz no início, você acha que vai ser uma coisa meio mais diferente, mais inovadora, sabe? Vai surgir assim, tipo, mais até sutil, sabe? Ao longo do tempo, é outra parada. E não o que você tá vendo, pô, é isso, e é. É o que você começa a suspeitar ao longo do filme.
Porque isso. No início não tem isso, você fica. Por que aconteceu? Tá, você pode imaginar.
Pode imaginar, mas e você
sem
quer montar as peças.
Você deu um indício, você pode. Ah, deve ser isso. Beleza, mas aí quando começa, aí você fica. Porra, é isso mesmo. É isso. A única coisa que você não sabe era o quanto disso era isso.
Sim.
Que é uma coisa que extrapola.
Mas... eu vou dizer a mesma coisa. Quando você começa a não entender e propositalmente o filme não te diz qual é a relação familiar de cada pessoa, é filho, filha, quem é filho de quem, qual o parentesco, você começa a achar que é exatamente isso mesmo.
É. Qual longo? Não, a suspeita não dura, você não... Logo você já começa a suspeitar que é isso. E aí depois você vai entendendo, vai ficando pior o nível. E aí você acha que não pode ser mais pior do que já tá, e ele vira. Aí fica a coisa mais caótica ainda.
Agora, eu acho que a história, eu acho, eu não gosto tanto dessa questão. Fica meio... Não tão revelação, não tão forte, acho mais vazio e tal. Como alegoria da Grécia, talvez sejam questões que a gente possa estar escapando e não esteja entendendo e tal. Até uma questão meio um Bolsa Família do Mal tem ali, né? Também nesse filme, né?
É, e tu vê, pela questão da morte, deixa de... É menos um valor ali a receber. E aí tem uma
questão...
E ela fala frio, né? Ela tipo, ó... Devido à questão da... São menos 170 euros, alguma coisa assim.
É...
Uma coisa bem formal, bem burocrática. Parece que ele tinha vendido um carro e o carro tava batido. Bizarro
isso.
É,
a crise tá chegando aí, vai ser assim. É. Não, mas... Então, eu acho que tem várias questões alegóricas que a gente perdeu, mas de narrativa eu senti falta disso, porque você já suspeita, não tem tantas revelações, você não sente tanto peso nas coisas. Mas um ponto muito, muito... Dois pontos interessantes é isso que a gente falou, da estética, essa, da câmera, como eles fazem e tal, é legal, e a atuação. Os atores são muito bons, eu gosto. Não sei se você gosta também.
Agora, até as crianças. Assim.
As crianças são muito boas.
E a
melhor é a...
A pequenininha?
Não, a mais velha.
A Rebelde.
A Rebelde é muito boa e a de olho claro. A filha do cara.
Ah, a que é mãe das crianças.
Né? Isso, a que é mãe das crianças.
É. Mas é...
Ela é muito boa também.
Eu não gostei muito da violência do filme. Ficou uma coisa um pouco exagerada.
É.
Sabe? Tipo, a agressão física nas crianças, aquela cena da repetição, depois a cena lá do sexo.
Acho é, a cena do sexo incomodou um pouco, foi meio uma violência meio demais. Agora, com as crianças pequenas eu achei bom no início. Tem duas cenas interessantes do filme, a gente pode falar ou não?
A do tapa eu achei...
Do tapa eu achei interessante.
A repetição
eu
achei...
É meio exagerado. É. E da menina contando também achei. Porque é uma coisa meio de um estado meio fascista, assim, né? Eu acho que pra mim é isso que ele tá dizendo ali. É, pode ser doideira minha. Mas eu acho que tem um pouco disso.
É.
Agora realmente, eu concordo com você. Realmente foi uma... Ai, caramba. É... Meio exagerado.
Um pouco acima do tom,
meio... Meio... Quantos filmes esse diretor já fez?
Cara, eu acho que é o primeiro...
Primeiro longa, né?
Primeiro longa.
Ele já fez uma coisa pra TV, eu vi.
E um curta, eu acho.
Um curta.
Um documentário.
É, então um pouco meio de pegar a mão também. Eu acho que ele queria muito dizer algumas coisas e tal. Mas isso é bem interessante.
É promissor pelo jeito. Porque são cenas curtas, né? A decupagem é um plano só. Tem uma coisa meio Wes Anderson. De centralizar.
Sim. Uma centralização, uma. Como é que eles falam? Não é um não purismo, é uma. Um apego estético de uma. Um milimétrico, de uma, assim que é legal. Que
é, eu tive a impressão que algumas vezes o personagem não estava centralizado. Ele ficava um pouquinho pro lado. Não sei se
é,
queria...
uma coisa meio de simetria. É. Isso é que o cara quis fazer assim, mas.
Mas é sempre assim, e às vezes é um movimento de câmera. Mas sem corte.
Mas você vê que o cara é um pouco... Esse filme, ele... Olha, eu não sou contra a pretensão dos filmes. Eu acho que os filmes têm que ser pretensiosos. Existe um movimento, assim, anti-pretensão hoje em dia. Ah, os filmes não podem querer ser muita coisa. As coisas não podem querer ser muita coisa. Meio um movimento de não pretensão, né? Esse filme é um pouquinho... Mas eu vou falar mal um pouquinho. Eu acho que esse filme é um pouquinho pretensioso, ele pega um pouco nisso. Até nessa coisa estética. Que o Eric falou do Wes Anderson, assim, eu queria... O Wes Anderson é muito... Ele se acha muito e tal. Eu queria poder falar mal dele, mas é maneiro as coisas que ele faz. E esse filme tem um pouquinho disso também, assim. Ele... Mas eu gosto do filme e tal. Mas ele exagera um pouco, tipo, nessas coisas. E no... ele tem uma coisa dele terminar com um plano igual. Ele começa e termina com o mesmo plano, né?
Da porta.
Da porta.
É.
Porta e fechada abrindo e a porta...
É, a porta... É a porta que se abre. É como se você fosse... Vamos entrar nessa rotina, na rotina dessa família pra entender tudo. Aí depois que você entende a coisa, vamos embora e...
Deixa com eles.
Deixa com eles ali.
Deixa de cara. Não mete a colher, né?
É, eles que se resolvam. Mas é, eu gosto... Porque ali, a decupagem, eu acho boa, porque cria uma tensão daquela coisa. O corte, acho que ia quebrar um pouco ali da reação das pessoas e tudo mais.
Não, eu gosto de decupagem do filme. É mais uma questão de roteiro, de... Talvez até da proposta mesmo. É. Não, não é nem de roteiro, da proposta, de como
não, as cenas que não... Ele corta antes, né, delas se encerrarem, ele repete aquela coisa do carro. Você já entendeu o que tá acontecendo.
Ah, sim.
Ele repete aquele carro indo pra um lugar deserto. Você já entende que tá acontecendo ali. É o carro na rua ali também. No início não, mas fica meio vazio o carro. Porque aquele plano daquele carro no estacionamento, o que tá acontecendo ali? Mas, só pra no final explicar o que acontecia. Aí tem umas coisas que não precisavam ter. Acho que essa coisa que tu falou do exagero. Ele quis ficar dando pista. É um pouco que tem no que a gente falou no Garoto Exemplar. Ele dá umas pistazinhas ali pra você tentar se distrair, ficar pensando naquilo, mas depois não era nada.
É, mas esse é um filme bem menos narrativa clássica, vamos dizer assim. Ele tenta ser bem mais discreto e bem mais...
É o dia a dia.
Meio campo 3, assim, as coisas estão sendo apresentadas aos poucos, você vai vendo pouca coisa, a coisa não muda tanto. A grande questão no filme é você, de mudança assim, com o espectador, é você ir pegando as peças e montando para entender o que aconteceu.
Sim, e é bizarro, que, o que foi me deixando incomodado é que eu fui ver achando que, pô, a menina vai se matar e todo mundo vai ficar... Eu achei que era meio mais uma... Eu achei que ia ser uma história de mais uma família, sei lá, aquela que não ligava pra menina e ela se matou nova, né, 11 anos. Ia ficar um suspense sobre o que seria aquilo ali, da agonia ou um drama pessoal ali na galera. Só que as pessoas parecem que... Parece que ela não morreu, ela não se matou. Tem um momento ali de choro e tal, desespero. E até volta o pessoal lá da assistência lá social que tá investigando o negócio. A mulher chega a falar mais perto do final do filme. Parece que ela...
Porque por um lado foi um alívio e por outro foi só um dinheiro a menos.
É, e cria um... Tem uma maluquice, assim. É uma coisa...
E o personagem que é mais vilanizado nesse filme, que eu não quero falar quem é, ele tem umas menções interessantes também, assim. Como, de certa forma, cuidadoso, atencioso pra família.
É, ele engana. Ele engana.
É, mas no fundo ele é atencioso pra algumas coisas da família, da escola, não sei, sabe? Assim, de um lado muito...
É, e a forma como ele lida com as meninas e, por coisas da vida, vem um menino também. Que, na ordem daquela coisa ali, o menino tem um comportamento diferente. Porque ele não vai utilizar ele... seguir o plano que ele pensa ali. E ele é um pouco mais severo com o garoto.
Não sei,
talvez.
Isso fica meio dúbio nesse filme. Isso são os pontos positivos, essa dubiedade que ele tá dos dois.
É. E tem uma questão interessante, que tipo, ele fala que quem é conivente com a violência é tão cruel como a violência.
Por isso que a câmera filma tanta gente, por isso que os filmes olham tanto pra gente. É. Pra mostrar que nós, como espectadores, estamos sendo coniventes com aquilo.
E eles ali, tipo, a pessoa que tá sofrendo aquela violência e acaba aceitando aquilo. E que deixa a situação completamente mais...
Tanto que tem uma menina que é a rebelde, que é que corta aquilo.
É.
É que quebra, desde o início. Ela é a causadora da quebra desse filme.
E ela, vem, a gente descobre a parada, sai da boca dela, a gente já sabe, mas...
Mas eu vou dizer, ela quebra um pouco aquela realidade. Porque aquela realidade só existe porque você acredita que ninguém vai... Assim, aquilo só vai existir porque ninguém vai querer sair dali de dentro, daquela coisa. Ninguém vai conceber sair daqui de dentro, ou ser rebelde ali. Quando ela já é rebelde assim, você já desconfia que ela poderia ter saído daquilo de alguma forma.
É, ela não é tão assim. É.
Entendeu? Poderia ter saído. Aquele universo não é tão aprisionador assim, de alguma forma.
É.
Mas.
E tem uma coisa que não existe um vilão. Porque tem outras formas de abuso ali, de autoridade. Tem uma situação.
Sim.
A mãe das crianças, que é como se fosse irmã, mas ela age de forma violenta com a menininha rebelde. A avó também faz isso com ela. Ela tem uma prova ali de. Ela tenta dar um ato de rebeldia extremo. Ela tem uma coisa impulsiva. Aí, mas você acha que é só uma coisa? Mas são várias coisas ali. E aí no final você fica. É complicado. Eu fiquei. Quando acabou o filme, eu fiquei um tempo assim meio tipo. Porra. Bizarro.
É, eu fiquei um pouco menos do que no Incêndios. Outros filmes assim, até é, cachê mesmo.
A revelação dá um baque também, né? Da surpresa.
É, os outros têm mais. Tem mais força, eu acho.
É. Mas é pesado, é um filme bastante, bastante tenso, assim. Porra! Ele vai avançando, tu fica meio assim. Que isso, que loucura. É bem doido. Mas merece spoilers.
Vai contar spoiler?
Vamos entrar na zona de spoiler?
Zona de spoiler, avisa aí.
Hora do spoiler!
Vamos ao spoiler. O que acontece? Por que a Angelique se mata? A Angelique se mata porque a irmã dela falou pro futuro que ele reservava. O avô, que na verdade é pai, né? Ele é um cafetão.
Esse é o título em Portugal, né?
É.
O avô que na verdade é pai.
Na verdade é pai, que na verdade é pai proxeneta. Pra piorar as coisas. E aí ele abusa. Cara, pô, a cena. Ele não lava rápido. Não lava jato lá. Com a garotinha no colo dele. Tipo, tu já fica. Puta que pariu. Quando ele vai com o carro, né, pra aquele beco, tu já pensa. Que filha da puta, cara. Que raiva desse cara. E aí ele faz isso. Ele prostitui as filhas, ganha dinheiro com isso, que é o freelancer dele, e abusa também das meninas. E aí a Angelique, sabendo lá do que ele esperava, não aguentou e pulou fora dessa.
Foi malandro.
É. E no final do filme, a avó, já não aguentando essa coisa toda lá, tá limpando essa cena é boa, cara. Ela limpando as facas e ele lá falando. Eu achei que ela já ia dar-lhe uma facada.
E matar o próprio filho, né?
Não é o próprio. É, não, a gente não sabe.
Eu fiquei na impressão de que ela era mãe do cara.
É, porque ela é muito mais velha que ele.
Ficou no ar isso.
É. É porque no início ele fala, ele é. É porque parece que é meio esquisito, porque ele. Talvez ele tenha usado a coisa de ser avô pra dar uma disfarçada perante o resto da sociedade e tal. Porque ele é muito mais velho. Aí ela vai dar-lhe a facada nele, matar ele. E dá aquela ilusão.
Porque ela era quem podia acabar com isso antes. Eu penso que ela não conseguiu acabar porque ela era mãe do cara. É mais difícil ainda, né?
É. Pode ser. Porque por ser mulher. Mulher também tem aquela coisa, né? De. Da conivência e tudo mais, do medo do marido, da sociedade, o pensamento, né, de ser submissa e tal. Mas aí tu acha que, ela vai matar e agora todo mundo vai ter uma vida melhor e tal. Só que tudo que já aconteceu, não dá mais pra ter uma vida. Uhum. E aí ela chega e fala lá, tranca a porta. Porque ela tinha uma coisa autoritária, opressiva. O jeito que ela lidava. Ela agride a filha. Não, ela agride a neta. E a filha tem um comportamento similar agredindo a outra filha dela. Que também, porra, muita doideira, cara. A mulher já ia pra aquilo.
É.
sei lá, como se o cara tivesse feito
uma coisa. Ah, mas assim, são coisas que você... ele entrega demais.
É.
Quando ela tá limpando as facas, a primeira coisa que você pensa, ela vai matar ele.
É, esse é o sinal, é.
Você, algumas, várias coisas você vai...
É, as ceninhas, é, o jeito que ele cuida com ela, o jeito já de... pô, fica muito, muito... é a primeira coisa que você vai suspeitar. Que ele abusava, abusava sexualmente das crianças.
Então... é, assim, isso é meio... eu achei que fosse mais uma coisa de autor, alguma coisa mais subjetiva, sabe, assim, uma coisa mais...
vai ser mais implícito,
sutil, assim, sabe, é, mais assim... ah, ele era muito autoritário, ele abusava dela de um jeito mais psicológico, sabe, assim... é. Meio a sociedade, sabe, uma coisa não tão direta, assim.
É, porque do nada já tem um maluco comendo ela. Ele leva. Pô, e aquela... tem hora que ele fala que aquela capô é foda. Da próxima vez você sorrir, senão nem 30 euros você arruma. É, e ele não mostra ser um cara cruel, né? Ele fala isso sereno.
É, ele é um cara sempre sereno assim. E tal.
E é tipo um grande vilão de 2014.
Mas, cara, eu acho que... falando do spoiler, assim... a personagem da filha do cara... é legal o final dela, ela sorrindo. Eu imaginei que fosse ser essa cena, exatamente essa cena. Ela chorando e sorrindo sobre a morte dele, mas não no final. É... a filha rebelde é um personagem muito bom, porque era a que tá mudando aquela sociedade, aquele mundo ali. E tem as crianças um futuro ali que estão meio...
é, mudando, ela reconhece, ela, pra ela não tem mais salvação ali. Ela já tá, e ela tentou... salvar aquela ali.
Pra... ela foi a Black Block da família.
É, pra ver, porque tem a outra ali, né? Ainda tinha uma menor ainda.
E não tem, porque foi condenada já. Já foi...
é, pela crise, né?
Pela crise, pelo amigo dele que tem mais dinheiro que ele ali. O cara que tem grana e tal.
É, e também o suicídio também mudou a ordem das coisas. O cara resolveu apressar a parada ali.
E engraçado como na primeira cena você fica meio... você não gosta muito dos caras do serviço social, né? Você acha eles meio autoritários, meio querendo impor alguma... sabe, assim? Na primeira cena, e no final você fala, pelo amor de Deus, salva essa galera aí.
É, porque
eles...
você
tá torcendo por eles.
Eles que já eles que dão um spoiler.
É.
Eles dão um spoiler do filme. Eles já... porque ali você tá ali tipo, porra, essa mulher morreu, o que aconteceu? Caramba. E os caras tudo tristes e tal. Aí o cara já puxa a coisa da acusação. Maus tratos, não sei o quê. E aí tu ainda tá não. Mas depois você fica. Porra, volta lá, galera. Ele até demora pra
eu
voltar.
Eu achei que fosse assim. Quando eles falaram maus tratos, eu falei assim. Ah, os caras não, que isso. Nunca aconteceu isso. Só que aí a família ia se descobrindo que realmente, ah, nós, mesmo querendo ser bonzinhos, fizemos coisas muito ruins com essas meninas, com essa família e tal. Sabe, aquela coisa meio assim, repensando e vendo com lente de aumento a família, ah, realmente fizemos coisas terríveis aqui. Mas não precisou dessa lente de aumento, assim, não precisava de nada, assim, realmente, ah, fizemos coisas terríveis e foda-se, você tá entendendo? Achei que fosse assim, mais sutil nesse sentido, assim. Aí fossem ir descobrindo a crueldade que existia ali, mas não precisava descobrir tanto. Porra, porque é uma coisa meio na cara demais.
É, parece que ele queria mostrar o quanto cruel, que era um... eu não tô preocupado em no suspense.
Eu acho que esvaziou um pouquinho esse filme, mas assim, eu tô sendo já meio chato agora.
É.
Você tem mais alguma opinião de spoiler pra falar, assim?
Não, acho que era basicamente só isso, né, da revelação.
Eu já tô, Bill, eu nunca sou mais imaginado.
Né? E é... eu fico... a cena inicial muito marcada, que tipo... é, na foto, naquela foto de família, né? Tá, é claramente a Angelique e a rebeldezinha, né? Uma expressão estranha. Mas, ao mesmo tempo, depois a rebelde ela vai dançar com o irmão. E a Angelique fica dançando com o pai, uma coisa meio mecânica ali. E a menorzinha é a pureza daquela coisa toda. Ela tá muito feliz ali, ela tá muito animada com aquilo tudo. E aí, já... o que eu acho mais legal, assim, desse filme... Ele é maneiro, por mais que você perde um pouquinho, você já vai descobrindo o que acontece e tal, é uma coisa meio pesada, mas a cena inicial pra mim é o grande ponto, que ele
sim.
Mostra tudo.
Sim, é a cena inicial e tem a Polaroid, que depois repete, quando tem o cara querendo soprar a menininha, e meio família e família, e meio pra marcar a época. de usar Polaroid.
É, você meio... voltou agora.
Isso seria algo mais. Isso é, o filme não é do presente, ninguém tá usando celular.
É, acho que é meio atemporal, né?
É meio atemporal, mas é. Aquilo é uma marcação de tempo.
Mas sabe o que eu achei também?
E eu não sei se o cara quis fazer a fita branca dele do. Da Grécia lá, o. Querendo. Ó, a pretensão aí. Mas tudo bem, eu respeito isso.
Mas eu acho que a Polaroid tem uma coisa do cara, porque por isso que tipo, era sempre mulheres, e aí vem um garoto, de como se tivesse uma coisa dele querer passar aquilo
pro filho,
pro
perpetuando.
Filho. Porque ele fala, olha, tira foto direito, não sei o que, sabe? Dando como... que é o garoto que tira foto primeiro, e depois a Polaroid volta, o cara tirando foto da menina com o tarado lá.
E tem mais, o filme, aí você falou de Polaroid, tem um passado, é um filme que ele você vai voltando pro passado pra entender o que aconteceu com aquela família, mas o filme nunca vai pro passado, o filme nunca tem flashback, é sempre no presente, indo pra frente.
Através da
mas ele tá, é um filme no presente sempre indo pro passado, né?
É, você vê no comportamento as coisas.
Isso é legal, isso é um ponto positivo do filme.
É, porque senão ia ficar voltando, ia ficar esquisito. Sua nota?
3,5.
Compactu com você. Acho que é porque três tripas é um garotinho, porque às vezes eu fico com dúvida. Garotinho não, saideira. Porque o 3 é um bom, aquele bom ok, razoável. O 3,5 é quase no excelente. No bom, no ótimo, né? O ótimo que é 4. Esse filme é isso, ele é quase. Ele é muito bom assim. Mas com. Se não fosse tão óbvio assim a suspeita, ele ia ser foda. Mas acaba sendo bom. Mas, e merece prêmio, eu acho.
É, tem pontos muito positivos e tal, eu gosto sim.
Pelo diferente. E pelo. Acho que foi o primeiro filme grego que eu vi. Grego mesmo, de verdade. Já tinha visto um filme grego?
Não sei. Acho que não, mas não
que
sei.
Eu me lembre.
É bom pra botar na lista de filmes.
Né? É. Não, certamente é um filme a ser lembrado. É bem interessante, assim. Merece aí a. Você aí que tem pudores a respeito do Torrent. Merece aí um download. É legal. É complicado pra ver em casa, né? Porque ele é meio... Ele é lento, né? Tem coisa. O som é maneiro também.
Eu tive que tomar uma coca pra acordar e assistir o filme, mas foi bom assistir em casa.
É complicado. Torcendo aí para que você, querido ouvinte, tenha uma família mais
tranquila,
mais tranquila que essa, né? Um bom relacionamento com seus pais e felicidade acima de tudo. É o segundo filme de suicídio, né? Depois de Helena. A gente já falou de mais outro.
Não sei, tem que fazer a lista, tem que fazer...
Ouvinte, se por acaso souber disso, por favor, nos avise. @ Sessão Boteco nas redes sociais. Sala 2, lembrando de novo, tem dicas mais animadas. E vamos tentar elevar o clima, né? Depois do Garoto Exemplar, com aquela crise no casamento. Agora, suicídio, crise... tentar aí ver um filme mais animado na próxima semana. E não percam! Já estão abertas as inscrições para a oficina do bloco. Qual bloco? Quero exibir meu longa. Você que está ouvindo agora, ainda há tempo de se inscrever. Talvez não, né? Se você for uma opção muito atrasada. 6 de novembro começa, não é isso, Gustavo? 6
isso,
de novembro.
Curta, vai pela nossa página no Facebook, Bloco Quero Exibir Meu Longa, e curta lá e mande inbox se você tiver interesse em participar das nossas oficinas de percussão.
É.
Com o Dudu Fuentes, o mestre de bateria do. Ex-mestre de bateria do Banga La Fumenga.
Banga La Fumenga. Não, é. Quero Exibir Meu Longa La Fumenga. É alguma coisa assim, bem interessante. Esse ano foi bom, o próximo ano sempre vai ser
melhor.
Muito melhor. E se você tiver dificuldade de curtir outras coisas, você pode também mandar lá o interesse pela gente, que a gente repassa. É na Tijuca, você que é de outro estado, você também pode vir fazer.
Vem no carnaval.
Vem no carnaval, se você não
se
puder...
Se não quiser vir na oficina, vem no Vão Anjo de
É verdade, filho. Se você tá lá, você quer participar do bloco, mas você mora em Cuiabá, você vem passar o carnaval aqui no Rio. Terça-feira de carnaval, de manhã, na Tijuca... E espero encontrar todos aí. Se inscreva, por favor. E agora a gente encerra de verdade.